Olá, tudo bem? Seja bem-vinda, bem-vindo, você que está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa onde lemos histórias, relatos de experiências sobrenaturais, causos que acontecem comigo, com as nossas convidadas, com você e com os nossos ouvintes. Puxe uma cadeira, deite-se na sua rede, afague seu gato e ajeite seu fone, porque aqui o medo à porta bate. E neste episódio recebemos ela, que apesar de estudar os demônios, veio aqui para passar medo com as histórias, Tupá Guerra. Tudo bem, Tupá?
Oi, gente. Então, eu estudo demônio, mas eu sou medrosa. Eu só não tenho medo dos meus demônios, normalmente. Inclusive, né, eu acho que as pessoas normalmente não sabem disso, mas eu não vejo filme de terror, gente. Eu não sou a pessoa desse rolê, assim.
Errada não está. Estudo demônios, mas tem outros mistérios também, né, Tupá? E aí, o Slenderman, Shadow People, extraterrestre, né? Não entra na demonologia, né?
Não é.
Então...
Inclusive, eu descobri esses tempos que filmes de demônios eu já não tenho mais muito medo, porque eu assisto e eu falo...
Já sei como que é, né? Já conheço.
Daí não me preocupa mais.
Até cumprimento o demônio, né? E aí, tá passando aí, tomar um café?
Tudo bom? Né? Tá tudo bem? Tem que ser simpático, né, gente? Pra quando a gente chega... Né? Tem que ser simpático com todo mundo, você nunca sabe.
Bem, é por isso, ouvintes, que a Jay preparou uma história muito especial pra doutora Tupá Guerra ler. Que já que demônios não tá medo, então vamos pegar lá no pezinho, ou melhor, vamos pegar lá no céu.
Vamos lá. Vamos lá. OVNI no casamento. Quem me contou esse relato foi meu pai, que tinha cerca de 12 anos na época do ocorrido, que aconteceu com meu avô na década de 1970. Para contextualizar um pouco, meu avô faleceu há alguns anos e ele nunca me contou essa história. Segundo meu pai, ele não costumava contar esse acontecimento para muitas pessoas, pois sabia que muitas pessoas não iriam acreditar e não valia a pena tentar convencê-las. Meu avô sempre foi muito cético sobre questões de assombração e alienígenas. Eu entendo o avô. Meu avô era funcionário público da área de saúde e trabalhava em Franca, no interior de São Paulo, pertinho da divisa com Minas Gerais. Ali é o pessoal é tudo meio mineiro, meio paulista, né, gente? A mistura. Ele foi convidado para um casamento e a festa seria na zona rural, próximo a Claraval, cidade próxima a Franca, na casa de uns amigos do trabalho. Era uma festa simples, ao ar livre, foram levantadas umas coberturas de lona, suspensas por estacas, e era ali que as pessoas conversavam, bebiam, dançavam. Tarde da noite, começou um alvoroço e várias pessoas começaram a se movimentar e perguntar o que estava acontecendo. Segundo meu avô, próximo do local onde estavam, viu-se uma nave que teria o formato de dois pratos, um virado para cima e o outro virado para baixo, da cor prata. O OVNI estava parado próximo à casa do caseiro, sem emitir nenhum som. Haviam luzes, mas não eram coloridas, era uma cor de luar. O objeto permaneceu imóvel no ar, a cerca de 50 metros de altura, e o caseiro, com medo das pessoas saírem da festa, fechou a porteira. Entre os convidados estava um médico conhecido na cidade, hoje já falecido, e ele era o responsável por tirar as fotos da festa, pois era a única pessoa com uma câmera fotográfica. Os convidados começaram a pedir para que ele fotografasse o OVNI, mas esse se recusou, afirmando que estava com medo e não iria fotografar por receio que ocorresse algo caso ele fizesse. Vai que você tira a foto sem consentimento do alienígena, é melhor não, né, não assustar o alienígena. Depois de alguns minutos do objeto parado, ele subiu com uma velocidade muito elevada, sem emitir sons. Todos que estavam na festa avistaram, mas não tenho conhecimento de quem mais estava lá. Muitos provavelmente já faleceram também, visto que já eram pessoas de idade e a história ocorreu há quase 50 anos. Algo interessante sobre é que alguns anos depois do ocorrido, meu pai foi com meu avô numa consulta com o médico que possuía a câmera fotográfica. Ao conversarem, chegaram no assunto do avistamento. Meu pai brincou com o doutor falando que se ele tivesse tirado a foto, eles teriam uma prova. O médico respondeu que realmente tinha ficado com muito medo. E isso impediu de tirar a foto. Enfim, eu não tive muito contato com meu avô, pois ele faleceu quando eu era muito nova. Mas eu perguntei ao meu pai se ele e a minha avó não tinham mais relatos desse estilo. Meu pai afirmou que não possuíam, e que não comentavam muito esse tipo de história. Por fim, apesar de sempre bem-humorado, meu avô não era conhecido por contar histórias falsas e inventar causos. Todas essas questões corroboram para que eu acredite no relato dele. Curioso, né?
Achei sensacional, tanto pela questão do mistério que a gente gosta e tal, pelo avistamento que eles tiveram, mas também por ser uma história familiar, né? Não só familiar, mas comunitária, porque várias outras pessoas viveram esse mistério, né? Esse aconteceu comigo. Esse aconteceu comigo foi com muita gente que estava ali no casamento. E, pô, e falando dos anos 70, imagino a dificuldade e o susto que não deve ter sido. Você está ali num casamento, numa área rural, então que se imagina que em volta não tem nada, né? Ou se tiver é árvore, mato, uma questão meio de pasto ali, alguma coisa assim. E de repente você vê algo como um disco voador, né? Dois pratos assim, imagino que dei um disco.
Eu fiquei, inclusive, vou dizer aqui, confessar que a hora que eu li que eram dois pratos, um em cima do outro, eu imaginei ao contrário, tipo um ioiô gigante. Aí eu fiquei pensando, eu falei, acho que o ioiô gigante não é bem o que a pessoa tá tentando descrever pra mim.
Mas também poderia ser.
Né? Mas eu imaginei o contrário, não tipo um disquinho. Mas eu achei curioso isso, né? Essa coisa de ser uma pessoa... Não é uma pessoa que é conhecida por inventar história. Não é uma pessoa que é conhecida por ficar contando causa. Porque tem, todo mundo tem aqueles parentes, especialmente no interior. Minha família também é do interior, então eu sei que no interior a gente tem as histórias. O interior é cheio de histórias. Os meus tios-avós que moravam no, né, em zona rural mesmo, assim, as histórias são sempre... Nossa, tinha muita história de avistamento de... Tanto de avistamento de criaturas quanto avistamento de seres. Tem a mais assustadora pra mim de todas, que é muito simples, mas eu acho a coisa mais assustadora do mundo, que é a mulher que você estava andando de noite, aí você passava numa determinada árvore e tinha uma mulher sentada no alto da árvore.
Eita!
Se você olhava, ela estava encostando o pé no chão. Mas ela não estava distorcida, a imagem dela. Então, ela estava, ao mesmo tempo, no alto da árvore, encostando o pé no chão, e a imagem não estava distorcida. E, para mim, isso é a parada mais assustadora da vida.
Eu lembro de você... Você já tinha contado isso pra gente no Mundo Freak, eu lembro. Agora que você falou dela estar em cima da árvore e os pés embaixo, isso é muito esquisito, né?
É tipo, como assim? Não! E aqui é a mesma coisa, né? A coisa do SRS. Eu acho interessante o médico não... Ah, mas você não fotografou. Ele fala, tipo, eu realmente estava com medo.
Foi sério, né? Eles tiveram medo, eles foram impactados. E as pessoas, ao invés de querer falar sobre isso como uma piada, como uma lenda, não. Tipo, se manteu meio que abafado, em segredo. Uhum. Ali, olha, gente, aconteceu isso com todo mundo e fica aqui. Ninguém fala nada.
Da porteira pra fora não sai, né? Nem as pessoas, nem a história.
Nossa, isso eu achei assustador. Assim, eu entendo o caseiro entrar nesse susto porque ele tava preocupado com a festa de casamento. Mas, você imagina, se realmente fosse acontecer alguma coisa ali, que fosse um extraterrestre realmente invadindo e fosse fazer alguma coisa. Apesar que só a gente humano acha que tá invadindo, porque é isso que a gente faz, né?
Também penso isso, né? Tipo, não necessariamente eles querem invadir, gente.
É, só veio dar um alô. Mas a pessoa tá com medo e, de repente, o cara prende todo mundo. Se fosse acontecer, não poderia nem ser um extraterrestre. Se as pessoas tivessem um surto, se estivessem ali, todo mundo tivesse um ataque de pânico, mano, como é que ia... Como é que ia poder... ajudar essas pessoas, sendo que elas estavam presas, né? Eu acho que eu ficaria mais assustada por me prenderem ali do que pelo, de fato, fosse sair alguma coisa desse OVNI.
Ah, e assim, eu achei também fascinante a coisa do OVNI não ser luz colorida e tal, menos características clássicas. Claro que aqui, nos anos 70, a gente está falando de toda uma outra construção midiática, né? Não era a gente hoje em dia. Mas eu acho realmente interessante, assim, eu acho que dá mais força pro relato. Quer dizer que eu acho 100%. Gente, vida fora da Terra, meio que acho que é certeza, assim, né? Agora, vida fora da Terra que tem interesse em vir aqui, aí é mais uma outra questão.
Ai, achei muito legal.
Também, gostei muito. Obrigada, ouvinte.
É, obrigada, ouvinte, por enviar a sua história, a história do seu avô, da sua família, do médico envolvido, das outras pessoas. É, você, ouvinte, que está ouvindo esse programa, que gosta de ouvir relatos e que sempre tem histórias em casa, sempre tem. A gente tem histórias familiares, seja de assombração, seja de avistamento, seja de seres encantados. Se não aconteceu com você, mas é uma história familiar, manda pra gente aqui também. É, a Jay tem selecionado algumas dessas histórias nos programas. É, recentemente a gente recebeu algumas que têm até me emocionado muito. E gosto de ouvir. Conta pra gente poder contar aqui no programa para as outras pessoas também. Porque isso faz parte de nós, né, Tupá? Nossas vidas, nossa cultura, né?
É, eu acho muito importante essa tradição de história familiar, assim, de... Ah, mas eu não acredito que isso necessariamente aconteceu desse jeito. Tudo bem. É, o importante nem é tanto essa crença, o importante é justamente essa tradição de repassar. Essas histórias sempre contam pra gente um pouco dos nossos familiares também. E eu tendo a falar muito isso, né? Eu dou aula de história. E isso não é a mesma coisa que história oral, porque história oral tem metodologia, etc. História é basicamente fofoca com metodologia, tá, gente? A parte da metodologia é bem importante. Mas é importante porque, às vezes, a gente acha que a história só acontece, que as coisas relevantes só acontecem com pessoas ricas. Porque é assim que a gente aprendeu história estudada, mas já tem mais de 30 anos que a gente não estuda história assim. E a história da sua família é tão importante para a construção de quem você é e da nossa existência hoje em dia como de qualquer outra. Então, ouvir essas histórias é também entender o pensamento de outra época, né? Essa coisa do... Ah, tira uma foto, tipo, não vou tirar foto que eu tô com medo, porque hoje em dia a gente até riria,
todo
da
mundo
cara,
com
né?
Celular, é, então hoje todo mundo tiraria o celular e estaria correndo, tal. E ali é uma outra situação em outro momento.
Total. Então é, valorizem as histórias das famílias de vocês, é importante ter esse conhecimento também.
Ah, é bom demais, viu? É como você falou, Tupá, fala sobre a pessoa, fala sobre nós como sociedade, fala sobre os nossos tempos.
Exatamente.
O tempo que a gente está vivendo. É, histórias antigas, assim, de avistamento. Tem outros, tem MFC que a gente já gravou. Eu lembro o caso Crixás, que a gente falou sobre isso. É uma história também de avistamento nos anos 70. E a história também falava sobre o formato do OVNI, também eram dois discos. E eu lembro que a descrição, né, do avistamento eram dois discos, como se fossem duas bacias, uma encaixadas na outra. E era, você deve lembrar, Tupá, porque eu também me lembro, o ouvinte também deve lembrar, mesmo a gente não sendo dos anos 70, mas pegou sim nos anos 90. Vocês lembram daquelas bacias de alumínio, sabe, que...
Quando eu não preciso nem voltar para os anos 70 e lembrar, eu tenho uma dessas em casa, porque a gente é dessas, na minha casa a gente é
ainda
vintage,
tem, né?
Né?
Vintage é verdade, é verdade. E a descrição do relato, desse relato, muito parecida com essa, sabe? Fala-se muito sobre como as pessoas estavam vendo e vivendo as coisas nos anos 70.
Uhum.
O que também não diminui o mistério do relato. Porque as pessoas viram daquele jeito, mas aquilo que elas viveram, aquilo que elas sentiram foi real. Como, né, o relato do médico aqui, mesmo depois de muitos anos, ele ainda falou, né, que foi muito medo, foi um impacto. Então, aquele avistamento, tendo acontecido dessa forma, ou talvez de outra... né? Talvez de outro ponto de vista, alguma coisa aconteceu com essas pessoas. Da mesma forma que hoje nós temos as nossas histórias aí, a gente tem creepypasta, a gente tem histórias que envolvem internet, que mesmo quando vem de ficção, são reações e experiências das nossas próprias vidas, né?
Total.
A gente passa para as histórias, para a ficção, aquilo que a gente meio que vive, vivencia e vice-versa, né? Acaba se misturando e trocando para lá. Mas que ainda assim diz sobre nós.
Não, é aquela coisa que eu brinco muito, assim, mas é totalmente verdade. Você olhar, observar um filme sobre, sei lá, um filme que se passa em 1700, feito nos anos 80, fala mais sobre os anos 80 do que sobre 1700. E às vezes a gente assiste os filmes de época achando que eles contam pra gente como que era no passado. Não, eles contam muito mais sobre a gente hoje em dia do que sobre o passado. É tipo Bridgerton, que tá super na moda e tal. Fala muito mais sobre a nossa sociedade hoje do que sobre qualquer sociedade do passado, até porque não se passa em passado nenhum, né? Mas enfim.
Meu, você falou em filme, um filme que eu acho que retrata muito o que a gente está vivendo e que foi feito nesses últimos anos, é o filme Host. Ele é um filme de terror que foi feito na pandemia e ele foi uma experimentação do diretor. O diretor gravou com todo mundo à distância, foi gravado pelo Zoom, sabe? Eu acho isso sensacional. Eu gosto muito desse filme, principalmente pela experimentação que o diretor criou, de todo mundo gravar em casa, de estar vivendo na pandemia. E a história é muito simples, são pessoas que se reúnem no Zoom para poder fazer uma chamada espírita, sabe? Como se fosse uma tábua Ouija pela internet.
Muito bom.
E aí acontece merda, e aí acontece toda aquela coisa de filme de terror de várias épocas que falam sobre assombrações vindas de tábua Ouija. Eu amo esse filme, porque esse filme, ele diz exatamente sobre nós. Tem muita gente que fala assim, nossa, ai, credo esse filme. Eu muito faria isso. Se alguém nos convidasse. Mundo Freak, gente. Você acha, Tupá, que se alguém não convidasse a gente pra fazer...
Meu,
vamos tentar uma sessão espírita aí?
Eu ia.
Uma sessão espiritual pela internet? É claro que a gente vai. Acreditando ou não, é claro.
Eu ia porque eu sou curiosa, eu gosto de coisa, então...
Não é mesmo?
É.
Não queremos terminar que nem um filme de terror, mas é bom. Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para contato@mundofreak.com.br e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva que você autoriza o uso e a divulgação. O Homem do Canto da Sala. Olá, eu sou a Angélica e venho trazer uma história que aconteceu comigo no apartamento que o meu ex-namorado morava, em 2010. Para contextualizar, esse meu ex é francês e morava com o seu tio em um apartamento bem antigo e enorme na Alameda Tietê, em São Paulo. A energia do lugar era muito pesada, densa. Eu nunca tinha visto um lugar tão carregado assim. Vale ressaltar que eu sou super sensitiva e todo local que eu entro, eu sinto a energia. Algumas áreas desse apartamento eram muito pesadas, como o caso de uma sala de jantar. Ela era separada da sala de estar e só se passava por ela quando íamos para a cozinha, o que eu evitava, pois eu odiava passar por essa sala de jantar. Neste lugar, eu sentia uma presença nítida no canto da sala, bem no cantinho mesmo, atrás da mesa. Essa presença parecia ser de um senhor barbudo, vestido de preto e com um cheiro muito forte, um cheiro podre, de uma coisa velha e mofada. Essa presença me era muito desconfortável. A gente se sentia muito incomodado, vigiado, como se alguém estivesse ali parado nos observando. Tanto é que ninguém usava essa sala para comer. Um dia, não aguentei e comentei com o meu ex sobre essa presença que eu estava vendo e sentindo. Ele me perguntou se eu também via o velho. E eu disse que sim. Então, ele me contou que eu era mais ou menos a quinta pessoa que falava a mesma coisa para ele. Ele não acreditava em nada de sobrenatural, apesar de sentir também essa presença. Só que ele não tinha medo, então ele ignorava. Que bom, né?
Eu entendo ele. Eu tenho muito esse approach para a vida, assim.
Eu comecei a prestar mais atenção no lugar. Reparei que mesmo nas festas que ele dava, em que o apartamento estava cheio, tinha muita gente para lá e para cá, ninguém ocupava a sala de jantar. Na sala de estar, também tinha uma poltrona que ninguém conseguia ficar sentado. Era impressionante. Eu já sentei nela e, apesar de ser muito confortável, a gente acabava se sentindo mal só por estar ali. No corredor que ia para os quartos, era uma coisa muito louca. Tinham várias presenças ao mesmo tempo. Eu já vi o nariz de uma amiga sangrando do nada, depois que ela comentou dizer que estava se sentindo observada, meio que oprimida. Enfim, era muita coisa acontecendo todo dia e ao mesmo tempo naquele lugar, como se fosse um portal de passagem. Mas nada incomodava como esse senhor presente na sala de jantar. Um dia, eu, esse meu ex e um amigo em comum, conversando sobre essas estranhas presenças e tentando convencer meu ex que elas eram reais, resolvemos invocar esse espírito com algumas velas e um copo de vodka. Fechamos todas as janelas, cortinas e apagamos todas as luzes para começar a brincadeira. Eu comecei a chamá-lo, meio que na brincadeira, pedindo para mostrar algum sinal de que tinha alguém ali. A chama de uma das velas ficou enorme, alta e fina, tremendo bastante. Quase apagava. Aí voltava a chama normal. Isso aconteceu umas 3 vezes seguidas. Eu já estava morrendo de medo. E repito que não tinha corrente de ar nem mais ninguém ali entre nós. O copo que estava cheio de vodka quase secou. Era impossível ter evaporado em 1 hora. Comecei a ver no chão uma fumaça cinza, esverdeada e densa. Eu digo densa porque ela parecia grossa, bem espessa. Não era uma fumaça comum. Ela ia fazendo um rastro da sala de jantar até onde nós estávamos. Perguntei para os meninos se eles estavam vendo e disseram que não. Intrigada, eu fui atrás desse rastro para tentar mostrar onde estava. Nisso, eu me abaixei para ver bem de perto. Eu senti um cheiro muito forte, um cheiro podre que eu não sei nem descrever, quase como se fosse um mofo muito podre de milhares de anos, sei lá, algo assim muito estranho. Eu senti esse cheiro penetrar no meu nariz, queimando, e aí eu desmaiei. Bem, pelo menos foi o que eu achei. Quando eu acordei, estava deitada no sofá com uma dor aguda no meio da testa, como se um fósforo aceso fosse enfiado com força bem nesse ponto, e queimava muito. Eu estava com muito enjoo, dor de cabeça e moleza no corpo. Não sabia nem o que estava acontecendo. Eu não me lembrava de nada, só do cheiro ruim. E como aquilo pareceu penetrar em mim. Meu ex estava trancado no quarto. Não queria mais sair de lá. Meu amigo, então, contou o que aconteceu no momento em que eu supostamente desmaiei. Ele disse que eu me abaixei. E quando eu estava falando da fumaça, logo eu levantei, mas com uma cara de ódio. Disse que eu fiquei encarando os dois em silêncio, com uma cara muito brava. Parecia que eu estava com muita raiva. E eles perceberam que não era mais eu ali. Meu amigo começou a tentar rezar e viu que parecia funcionar, pois a minha expressão ia mudando. Gente, eu não sou nem nunca tive uma religião, mas depois desse dia, passei a acreditar que as palavras, de alguma forma, têm muita força. Depois desse dia, comecei a pedir para fechar essa porta, que eu não queria mais ver nada nem sentir. Meu ex, que era cético, acabou se tornando espírita e hoje ele é médium. Se não fosse a gente ter passado por essa situação, eu nunca acreditaria que isso pudesse acontecer. E analisando depois sobre o ocorrido, acredito que o ponto que pegava fogo na minha testa poderia ser meu terceiro olho. E acabou se escancarando naquele dia com essa experiência. Essa, sem dúvida, foi a mais assustadora de todas as minhas experiências. E tenho duas testemunhas para dizerem que eu não estava doida e que aquilo realmente aconteceu. Até hoje converso com eles e às vezes falamos sobre o assunto e brincamos. Aquele dia foi muito louco.
Eu acho interessante você falar com isso, porque que absurdo. Ele entrou no quarto e não saía mais e deixou você sozinha no sofá. Ah, que absurdo, não gostei disso não, que absurdo. Ah, mas eu tava com medo, problema do medo. Você acha que a moça não tá com medo também? Não gostei. Mas fora esse fato, né, que achei esse ex, bom que é ex, mas... É, eu tenho um pouco de resistência, assim, com algumas ideias, tipo, a ideia de energia, terceiro olho e tal, mas eu acho que isso é uma questão de terminologia e não necessariamente com o sentimento das pessoas. Eu tenho questões de terminologia com muita coisa e quanto mais acadêmica eu sou, mais chato a gente fica com terminologia. Mas a experiência é muito assustadora, né? E é uma experiência de fora do corpo, assim. É, como eu cresci num mundo em que trabalhos de gira e trabalhos assim eram comuns, estou acostumada com as pessoas, né, incorporando e etc. Tem pessoas que eu conheço que eram, não acredito nesse rolê, não acredito nesse rolê, e daí incorporou, e daí ficava, tipo, meio que parava no meio e falava, não tô fazendo nada, não tá acontecendo, e acontecia de novo, não tá acontecendo, mas isso dentro de um contexto religioso, né, dentro de um contexto controlado, com pessoas que sabiam o que estavam fazendo, com todas as questões ali, então é muito diferente, né, se a gente quiser pensar a partir de uma coisa mais psicológica, tudo bem, pode ser só um êxtase religioso, se você não, né, não precisa acreditar necessariamente em entidades de outro plano, nem nada do tipo, você pode pensar que é um êxtase religioso, mas é interessante a experiência, né, e essa coisa da sensação, de dar uma sensação ruim dependendo de onde você tá, eu tenho muito isso, assim, de ter uma sensação ruim de acordo com o ambiente que eu tô, e de brincar, de fazer brincadeira do copo, 100% das histórias dão ruim. A sorte é que a gente tá no Brasil, gente. Quando isso dá ruim, a gente tem pra onde pedir ajuda. Se fosse nos Estados Unidos, virava filme de terror, né?
Olha, eu já achei esse relato, Angélica. Essa história é total filme de terror. Desculpa, mas é filme de terror. Eu acabei de citar o host e é exatamente isso. Exatamente. Como a Tupa falou, quando a gente está inserido numa religião em que ela lida com o espiritual, se bem que toda religião lida com o espiritual de formas diferentes, né? Mas quando a gente está inserido numa religião, essa religião, ela tem, assim, ambiente controlado, ela tem pessoas, ela tem seus dogmas e ela tem o seu ritual. Seja ela numa religião cristã ou pagã, quando falamos sobre deuses, entidades, orixás, encantados, existe um método, existe uma forma de invocação para essa incorporação. Então, ela acontece dentro de lugares seguros com outras pessoas ali. Não é qualquer coisa que vai entrar, que vai fazer, e você está numa crença. Automaticamente, quando estamos numa crença, é naquilo que a gente acredita que vai acontecer. Mas eu chamo de filme de terror porque, além de fazer o negócio do copo, meu, sem ninguém ali, sem nenhuma autoridade que eu digo, alguém que tenha um conhecimento para qualquer coisa, que é isso que a Tupá falou, da gente sair correndo. Você chama um padre, você chama um pastor, você chama uma curandeira, você chama uma bezendeira, alguém que esteja ali para te dar um suporte para não fazer as coisas tão sozinhos, porque a gente não sabe o que é. Supostamente é um espírito, sei lá. Pode não ser um espírito, é mistério. Pode ser qualquer coisa. Inclusive, até que não fosse nada, mesmo que fosse algo psicológico, né? Para quem não acredita, para quem não acredita em fantasmas, espíritos nesse caso, Mesmo que fosse algo psicológico, ainda assim a gente é atingido. Ainda assim, a gente tem manifestações, né? Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. Esses sentimentos são medos e esses medos são reais, né? Então, olha a loucura de se fazer a brincadeira do copo.
Jovem, né? Jovem que gosta dessas ideias tortas, assim. E não é porque a gente fica mais velho, gente. É bom que a gente vai envelhecer. Não é porque a gente fica mais velho e a gente fica mais medroso. Na verdade, acho que a gente fica menos medroso quando a gente vai ficando mais velho. Você fica pensando, você fala, não sei se vale a pena esse risco aí pra pouca coisa.
É, a gente vai ser mais cauteloso. Por exemplo, desde o início, ela já estava falando que sentia essa presença como algo ruim. Estava incomodando, estava observando, estava com um cheiro forte. E aí você vai tentar conversar, nem que fosse gente. Você não conversa com gente ruim, porque sabe que vai ter... Né? Aí você vai chamar um espírito, um fantasma, sei lá o que, ruim. Você já sabe que é ruim. O bicho já estava ali no canto bravo, já estava ali querendo expulsar. Vocês simplesmente abriram a porta para ele entrar e fazer o que quisesse.
Eu vou dizer que a atitude do namorado original, para mim, é a atitude que eu totalmente tomaria. Ah, tem uma sensação ruim aqui. Ela te incomoda a ponto de te atrapalhar na sua existência nesse lugar? Não. Não, sorri a cena, continua a vida. Ah, eu quero saber, não quero saber, gente. Tá lá, deixa ele lá, a gente não precisa de mais informações do que isso.
Adota gato, né?
É, claramente é o gato, todo mundo sabe disso. Você pode... duas coisas. A primeira coisa a se fazer, pega um gato e coloca na sala pra ver qual coisa, ou quando você vai passar na sala, você carrega um gato pra facilitar e tu tá protegido. Ok. A outra coisa é que você pode atribuir a experiência, a sensação ruim, barra barulhos estranhos, ao gato. Ah, eu tô me sentindo observado. Claramente tem um gato na sala. Ah, mas eu não tenho um gato. Adote um que resolve o seu problema, que daí você já sabe por que você tá sendo observado. É o gato.
E se você acredita, como eu aqui, né, como outras pessoas do programa, você acredita, mas você não sabe o que que é, tá na dúvida, quer fazer experiência, quer sentir a experiência, igual eu, a Tupá, a gente quer sentir a experiência, a gente quer fazer também. Seja por curiosidade, ou seja, por uma relação religiosa. Chama pessoas que já estejam envolvidas com esse tipo de rolê, que já faz alguma coisa, porque essas pessoas, seja ela o que for, seja qual religião que for, essas pessoas, elas vão preparar um ambiente, elas vão preparar seguro espiritualmente, pessoalmente também, porque, pô, se você sofreu algo físico ali, tava machucado, tava ardendo, pode ter caído, pode acontecer algo assim. Pessoas que estiverem preparadas para isso, elas vão estar ali para dar um socorro.
Exato.
E se não acontecer nada, melhor ainda, tudo bem. Mas se acontecer, você tem alguém ali, né?
Não é para ser chato e não fazer os rolês. Só seja prudente, né? Não sai por aí inventando os rolês aleatórios, assim, que... Enfim, eu já... Quando era... Eu não tô... Eu tô falando isso porque não é que... Claro que eu já fiz brincadeira de copo quando era adolescente, várias vezes.
Claro, claro.
Adoro. Várias vezes. Já deu ruim também, já deu ruim. Já levei bronca? Já levei bronca também. Levei bronca de mãe de amiga? Não, porque a mãe da minha amiga era religiosa, não. Ela chegou e falou, vocês estão fazendo esse negócio aí e vocês não sabem com o que vocês estão mexendo, depois vocês vão passar mal e eu que vou ter que correr com vocês pra procurar ajuda no Santo Espírito ou em qualquer lugar. Então vocês param com esse inferno.
Nossa, Tupá, eu já ouvi dessa bronca também. Quando eu era nova, a gente brincava... Ai, meu Deus, já contei isso pro Kelly. O Kelly já brigou comigo várias vezes também. A gente brincava de fazer viagem astral. E a gente... A gente não simulava. A gente provocava. Que era pior ainda. A gente provocava. Porque a gente tentava saber espiritual meio com física, sabe? Pô, será que se eu afogar alguém... Olha a brincadeira. Será que se eu afogar alguém aqui, ela vai fazer uma viagem astral? Meu Deus, olha a loucura de jovem. Aí até que alguém chegou e fez a mesma coisa. Sabe, tia? Chegou batendo palma. Que isso aqui? O que que tá acontecendo aqui? Todo mundo pra sua casa, vamos todo brincar com isso. Porque se acontecer alguma coisa, eu vou levar ninguém pro hospital.
Eu não posso te julgar porque eu também era dessas. Eu também fazia as coisas, tipo... Ah, é? Gente, a única vez... Eu não sei se eu... Acho que eu nunca comentei isso. Eu era uma pessoa muito certinha na escola, muito certinha. Eu só tomei uma advertência na minha existência inteira escolar. E foi porque eu desmaiei. E foi porque eu desmaiei de propósito. É... Porque meus colegas estavam na hora do recreio. Meus colegas... Eu tinha uns 13 anos, eu acho. Aí meus colegas estavam fazendo, ah, se você respirar rápido e tal, se fizer não sei o que, eu não vou nem dar receita pra vocês. Aí se fizer não sei o que e tal, basicamente você cortar o oxigênio do cérebro da pessoa, ela desmaia. Isso é muito perigoso, tá, gente? Você pode ter uma treta gigante aí.
É isso mesmo.
Aí eu falei, duvido. Aí fizeram isso com o menino na minha frente. E eu achei que ele tava fingindo. Eu falei, ele tava fingindo. Aí me falaram, ah, é, você tá duvidando? Então vem aqui. Eu falei, claro que eu vou. Oxe, duvido. Aí fui, eles me desmaiaram. Aí eu levei uma suspensão, porque daí foi numa hora que, tipo, já tava enchendo de gente, porque recreio, né, gente? Você acha que alguém não soube, daí alguém avisou alguém e todo mundo tava lá em volta já? Pois é, eu levei uma bronca enorme e falou, você é doida? Corta o sangue pro cérebro e tal. E eu falei, mas eu não sabia, eu só tava curiosa, porque eu achei que, sei lá, enfim.
Eu só queria que o meu espírito saísse do corpo e andasse por aí, horas. Que mal há nisso, né?
Nada demais. Ai, já me deram. Eu lembro quando eu era criança, tinha uma moça que morava embaixo da ponte aqui perto de casa. E ela ensinava várias coisas. Ela ensinou, por exemplo, ela falou, não, porque a hora que você estiver quase dormindo, aí você tem que fazer não sei o que, você tem que, tipo, pular pra fora do seu corpo, com a intenção de pular pra fora, mas você não pode pular pra fora. E tem que estar naquele estágio de relaxamento profundo e tal, e daí você vai conseguir viajar. Então, eu tentei isso também. Tentei várias coisas, não posso te julgar, era porque eu também já fiz.
É isso. É isso, Tupá. A gente vive o filme Host. A gente vive isso.
É. Mas agora que a gente já tá mais velha, gente, e eu espero, né, ouvintes que têm menos de 14 anos, não sei se vocês deveriam estar ouvindo isso, mas vocês, eu sei que tá curiosidade, mas vocês param com essas ideias, porque pode dar ruim. Ainda que não seja, tipo, ah, mas eu não acredito no espírito, tudo bem. Você pode não precisar acreditar em espírito, não. Você pode quebrar o copo e cortar sua mão. Você pode fazer umas coisas assim besta. Porque você tá na hora, você vai estar emocionado com a brincadeira e não sei o quê. Porque você criou um clima, apagou a luz e fez não sei o quê. Não tô falando nem de coisas sobrenaturais, não. Tô, né, falando de coisas físicas, que é uma coisa que não é tão boa. Tenta essa brincadeira pra acelerar o coração aí. Vai fazer outras coisas pra acelerar o coração, que é melhor.
É isso, gente. Seguimos para o encerramento desse programa com a orientação que você provocar o aconteceu comigo, faça com cuidado, faça com segurança, chame pessoas capacitadas, procure o religioso mais próximo ou o bruxo mais próximo, como você preferir, mas faça com segurança, não vá parar no hospital, nem morra.
Né? Olha a cleberização das coisas, por favor.
Ai, é isso. Tupá, muito obrigada por estar aqui gravando com a gente mais uma vez, com muitas histórias. Deixa aqui também, Tupá, seus recadinhos, suas arrobas, o que você quiser deixar de mais orientação.
De orientação, né? Orientação, por favor, não se colocar em risco de forma desnecessária, né? Mas, pô, eu que agradeço, é muito legal poder ouvir essas histórias. Eu gosto muito da nossa tradição brasileira de contar história e o jeito que a gente conta história, então eu fico feliz de poder ouvir mais histórias. Eu sou um tanto quanto cética, enfim, mas isso não impede de eu apreciar histórias.
Não impede de eu fazer meus filmes de terror sozinha também, né?
Não impede, né? A gente faz besteira. Mas eu agradeço os ouvintes que mandam as histórias pra gente poder, né? Pra gente poder ouvir, ler e se interessar tanto. E de arrobas e etc, vocês me encontram sempre no arroba tupaguerra em basicamente todas as redes sociais, várias delas muito paradas, mas em geral o arroba é minha, de qualquer forma. É que também não é um arroba muito comum, então é fácil. E é isso, vocês me ouvem lá no Mundo Freak, caso vocês não saibam, e se vocês não ouvem o Mundo Freak, ouvem aqui, é um tanto quanto estranho, vão ouvir os dois. E também no Dragões de Garagem, que daí é a parte mais científica, embora eu faça divulgação científica por todo canto, né?
E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Tupá, de novo. Obrigada a você que ficou até aqui. Mande a sua história pra gente e tome muito cuidado pra fazer o seu Aconteceu Comigo. Produziram esse podcast. Jay Carrilho, produção de pauta. Eli Antunes, trilha e edição. Ananda Mida, produção. E arte visual de Zé Neto Design.